Reunião de ensino. Curitiba, 17 de junho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a realidade espiritual sobre o novo nascimento. 17º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Abrir a palavra em João capítulo 3. Aqui nós temos o maior verso da Bíblia, nesta passagem, no capítulo 3 de João. Nós temos aí o diálogo de Jesus com Nicodemos, a sua resposta, mas não a resposta de acordo com o que Nicodemos havia feito, com o que ele ansiava, o que ele desejava entender. Para ele foi uma surpresa muito grande que, para fazer parte do reino de Deus, tenha que ser uma pessoa de outro mundo. Então vamos ler a passagem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Primeiro ponto aí, vamos ver essa questão dessa realidade espiritual que Jesus coloca para Nicodemos aí, sobre o novo nascimento. Se você observar bem esta passagem, Nicodemos vem a Jesus porque observou os sinais que Jesus fazia, e veja em que momento ele veio procurar Jesus. Ele veio à noite. Isso mostra a alma de Nicodemos, como estava. Não podia vir para a luz, como Jesus fala logo adiante, né? Que aqueles que não vêm para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Nicodemos está procurando realmente alguma coisa para sua alma. Ele está procurando uma verdade, ele está observando Jesus, está olhando os sinais que Jesus está fazendo, está contemplando, mas não satisfeito. Ele pode ser um desses que está no versículo 23 aí, do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Nicodemos creu que Jesus era um mestre poderoso e que Deus estava com ele. E pode ser bem provável que seja um desses aí que creram no nome de Jesus. vendo os sinais, vendo a sua mestria, e reconhece que Jesus é um mestre da parte de Deus. Mas Jesus é muito mais do que isto. E ele diz assim, dá testemunho. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. De fato, Jesus operou sinais que incontestavelmente ninguém podia dizer que não era da parte de Deus. E o seu ensino, realmente um ensino nunca ouvido antes, nunca ninguém falou como ele. Se você vai discorrer o livro de João, vai chegar uma altura que eles mandam pessoas para prender Jesus, e as pessoas chegam lá e ouvem a Jesus e voltam sem o Senhor preso. E aqueles que enviaram disseram assim, mas por que não prenderam? A resposta deles foi esta: nunca ninguém falou como este homem. Então eles não conseguiram, eles ficaram paralisados ao ouvir Jesus. E não conseguiram prender Jesus. Então Nicodemos, ele vai após. Mas se você ver no discorrer do livro de João, aparece três vezes Nicodemos. Aparece aqui a primeira vez, aparece no capítulo 7, segunda vez, e ele aparece no capítulo 19. O que podemos ver que Nicodemos teve uma experiência com o Senhor. No capítulo 7 ele está defendendo a questão de condenar alguém, né? Sem ser ouvido. E no capítulo 19 ele está levando especiarias para a sepultura de Jesus. Então ele deve ter se convertido. Capítulo 19 de João, verso 39. Sepultamento de Jesus, né? A partir do verso 38. Aqui diz, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. João procurou mostrar que Nicodemos foi mudado de religioso para um adorador de Jesus. Então ele é muito religioso. Agora, nenhum religioso compreende a questão do novo nascimento. Ele é mestre, mas essa questão não é explicada por mestres. Não tem explicação o novo nascimento. Porque se você olhar onde Jesus fala, aquele que não nascer de novo, no verso 3, nas duas referências que Jesus fala, nascer de novo, na realidade, no original, está nascer do alto. Nascer do alto. Como ele diz aqui, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E o verso 7 vai dizer assim, necessário vos é nascer do alto. É o mesmo que nascer de novo. Você nasceu de baixo, agora tem que nascer do alto. Você nasceu da terra, agora você tem que nascer do céu. São coisas importantíssimas. Nascer do alto significa, no verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitos acham que há uma diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. É a mesma coisa, irmãos. Jesus está dando realmente uma explicação mais ampla no versículo 8. O que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. O que é nascer do alto? É nascer da água e do Espírito. A água que vem do alto e o Espírito que vem do alto. Deus opera a regeneração. Tito capítulo 2, 3, melhor dizendo. É impossível, consideremos assim, que Jesus se depara com um mestre. Esse mestre é o quê? É um fariseu. E ele é um príncipe dos judeus, é um principal. E é um fariseu. Um fariseu é um religioso consagrado. Uma pessoa que realmente tem uma vida segundo a lei. Ele procura realmente guardar a lei. Ele procura ser santo. Esse é um fariseu. Mas o Senhor Jesus mostrava que os fariseus começavam a criar sua própria santidade, né? Então eles acrescentavam muitos mandamentos e na verdade nem eles conseguiam cumprir. Então por isso que Jesus chamou eles de fariseus hipócritas. Porque eles não conseguiam guardar a lei, mas eles faziam com que os outros guardassem. Eles obrigavam os outros a guardarem, eles não conseguiam guardar. Por isso o Senhor sempre referia-se aos fariseus como hipócritas, muitas vezes. Mas existiam alguns fariseus irrepreensíveis, Paulo era um. Diz que na idade dele ele era irrepreensível na lei. Então ele era um guardador da lei. Ele tinha uma vida realmente norteada pela lei. Mas veja que Jesus, ele não dá ensino para esse mestre. Talvez ele estivesse procurando mais um ensino sobre a verdade. Descobriu que Jesus é um mestre, realmente o mestre dos mestres. E também não só um mestre comum, é um mestre que faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E descobre mais ainda que esse mestre é vindo de Deus. Para que procuramos um mestre? Nós jamais procuraríamos um mestre para mudar de vida. Mas para ampliar nosso entendimento, nossa compreensão. E a isso, talvez Nicodemos procura para compreender mais coisas que ele não compreende. Mas eu pergunto, podemos gastar tempo ensinando o velho homem? Podemos embarcar no tema de religião com ele, se não vai dar em nada? Como Jesus começa? Jesus praticamente não permite o diálogo ir para frente. Ele diz, olha, depois lemos Tito, vou ler de novo isso aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a razão por que perdemos tanto tempo com uma pessoa religiosa. Falando, tentando explicar a Bíblia. E a pessoa debatendo e até respondendo porque eles sabem coisas da Bíblia. Mas Jesus falou, olha, não vou te ensinar nada. Porque a verdade tem que ser dita para você, tem que nascer de novo. Senão você nem vai ver o reino de Deus. E depois ele diz, tem que nascer da água e do Espírito. Bom, Nicodemos estava pensando naturalmente, como que eu vou fazer para nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe, isso é impossível. Entrar no ventre dela de novo e nascer de novo. Não, um nascimento é de baixo, do ventre da mãe. Outro nascimento é do alto. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Então em Tito capítulo 3, verso 5, aliás 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Isto é água. Lavagem da regeneração. Quando nós nascemos de novo, sentimos-nos lavados de toda a nossa iniquidade, todos os pecados passados, nós somos lavados. Nossas emoções, tudo, nossos sentimentos mudam, nossos pensamentos mudam. Tudo foi lavado pela regeneração. E também, isso é lavagem da regeneração, isso atinge nossa alma, atinge nosso corpo. O corpo tem que ser lavado. Tanto que o corpo muda de comportamento, muda de atitude. Um novo nascido começa a viver totalmente diferente do que vivia antes. E da renovação do Espírito Santo. Aí significa a vivificação do Espírito. Renova teu Espírito, que está apagado, é renovado, acende ele. Regeneração significa nascer de novo. Isso é ser regenerado. Quer dizer, gerado de novo. Isto é regenerado. Pedro diz, sendo gerado de novo pela palavra e pelo Espírito Santo, claro. Mas ele fala da semente incorruptível. Sendo de novo gerados de semente incorruptível, nós somos gerados. Tiago fala do ser gerado de novo, a regeneração. Quem não for regenerado não pode ver o reino de Deus, não pode nem entrar. Talvez Nicodemos tenha pensado que estava o reino de Deus garantido para a sua vida, porque ele era um homem da lei. Ele achou que ia receber alguns ensinos que reforçassem a sua vida. Mas uma coisa é certa, a alma de Nicodemos não estava satisfeita. Por certo, sua consciência não estava plenamente em paz. Porque o homem natural, em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Como tem aquele ditado, ensinar o homem natural é malhar em ferro frio. Verso 14 do capítulo 2, 1 Coríntios, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende, ainda que você ensine. Ainda que o homem natural leia a Bíblia, ele não entende. Está fechado para ele. Mas quando ele nascer de novo, seus olhos serão abertos para ver o reino de Deus. O caminho do reino será aberto para ele entrar. Mas antes não. Agora vejamos como ocorre isso. É algo muito difícil de ser compreendido, porque dentro da eternidade ocorre um novo nascimento, num piscar de olhos, instantâneo. Quando alguém é novo nascido, não vai se converter aos pouquinhos. Instantaneamente nasceu de novo, acabou. Aí chegou o fim do seu homem natural, porque ele nasceu do alto. Aí ele passa a ter fome de Deus, sede de Deus, um novo coração, um novo espírito. Sua alma agora é o foco de Deus para a salvação da alma, no caso, porque a alma precisa agora de uma operação de Deus, de renúncia na nossa vida. Agora, Ezequiel 36, quando aqui no versículo, vendo o capítulo 3 ainda, diz assim o verso 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma operação dentro da eternidade e praticamente incompreensível, mas que é uma ação da palavra e do Espírito Santo. Aí Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Por que Jesus falou isso? Se você for em Ezequiel 36, o profeta Ezequiel já havia falado que o Senhor ia fazer isso com o povo de Israel, porque eles não conseguiam deixar de pecar. Então, só um milagre de mudança, sendo um novo homem, que poderá realmente solucionar a situação do pecador. Vamos achar Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 24, vamos até o 31. Olha o que Deus diz: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós. Olha aí a água. Estão vendo a ação da água aqui? Espalharei água pura sobre vós. Que água pura é essa? É a palavra de Deus enviada. Diz que a palavra de Deus é pura e provada 7 vezes. Ela é muito pura. E o Senhor vai derramar essa água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora a ação do Espírito aqui: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Espírito novo. Bom, espírito não envelhece, mas vamos considerar assim: estava apagado, morto. Há uma novidade de vida. Lembre-se que o Espírito Santo usa a ação da palavra para santificar a igreja, com a lavagem da água pela palavra. Isso Jesus faz. O Espírito está fazendo hoje, lavando com a lavagem da água pela palavra, para que seja a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, aí um espírito renovado, sem mancha, a ação da lavagem, sem mancha nas vestes, a ação da água. Verso 27 aqui de Ezequiel diz: e porei dentro de vós o meu espírito, além de dar um espírito novo, ainda colocará a habitação do espírito dele. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis o que era impossível para o homem natural. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo. Então, para ser povo de Deus, tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E vós sereis meu povo, e eu vos sereis por Deus. E vos livrareis de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Verso 30. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, aqui que entra a questão do arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando nós agora conhecemos a Deus mesmo, aí sim, conhecemos a verdade divina acerca de nós mesmos. Porque como homem natural, nós não pensamos mal de nós próprios. Qual o homem natural que vai se queixar dos seus próprios pecados? Se você for na prisão, no presídio, todos são inocentes. Se você conversar com um, não, eu estou aqui porque o cara me provocou e eu acabei fazendo algo contra ele. Quer dizer, bom, eu não sou culpado, foi o cara que me provocou. São todos inocentes que estão lá. Eles pegam advogados para provar que são inocentes. O homem natural vai provar que é inocente. Mas quando realmente diante de Deus conhecemos bem nossa natureza, e o verso 31 aí mostra: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Viu, irmão? Depois de nascido de novo é que a gente tem nojo do pecado. Antes a gente não tem. É depois de nascido de novo que nós choramos pelas nossas maldades. É depois que nascemos de novo é que nós vemos quanto andamos errado. Por isso que nascer de novo é essencial. Não tem como nós viver uma vida com Deus se não tiver implicando aí em ser um novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade, como está em Efésios capítulo 4, verso 24. Isto Nicodemos precisava saber. E era isto que ele deveria fazer em sua oração como religioso: Senhor, eu preciso nascer de novo. Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós fomos criados, novas criaturas agora, novo homem, mas é necessário se revestir do novo homem. Por isso, Paulo diz assim: pelo que deixai a mentira, porque não é coisa do novo homem. Isso é coisa do velho homem, por isso que a salvação da alma realmente deve ser processada, porque o Senhor vivificou o espírito, regenerou o espírito, mudou por dentro o nosso coração. Então, disse Paulo, devemos saber que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Deus fez alguma coisa com o velho homem. Ele crucificou. Por quê? Veja o verso 23 aí de Efésios 4. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deve haver realmente uma renovação. Nós devemos nos comportar sempre renovadamente diante de Deus, crescendo, o novo homem crescendo, nos revestindo para vivermos tal qual fomos criados. Só esta obra, irmão, é que vai apartar você do pecado. Porque alguém nascido de novo jamais gosta do pecado. Pense bem, o lobo gosta de comer capim? Ele gosta de comer carne. A ovelha gosta de comer carne ou gosta de comer capim? Aí que está. Porque tem natureza de ovelha. Não dá para pôr lobo junto com ovelha. O lobo vai comer a ovelha. Porque seu instinto, sua natureza, seu sistema orgânico digestivo é para comer carne. Por isso é necessário nascer do alto. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Capítulo 5 de Efésios. Vamos ler aí o verso 27. Nos diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a implicância da água no novo nascimento é a ação da palavra naquele momento. Por isso que se quando alguém ouve a palavra de Deus, e só há uma pessoa que poderá realmente regenerar aquele que ouve, é o Espírito Santo usando aquela palavra para que em conjunto o Espírito Santo com a palavra regenere aquela pessoa. Ou o Espírito Santo pode regenerar uma pessoa e colocar a ação da palavra imediatamente na vida dele. Sem ele ter ouvido. Mas isso é algo extraordinário. Apóstolo Paulo, por exemplo, ele não ouvia a palavra do Senhor. O Senhor o visitou no caminho do Damasco. Mas depois plantou a palavra no coração dele. E a ação do Espírito e da palavra operou nele a regeneração, a lavagem completa. E tudo isso é representado no batismo também. O batismo também significa lavagem. Quando se batiza, foi lavado. Foi lavado dos feitos do velho homem, foi sepultado o velho homem. E aí entra a ação da água. É muito importante isto na vida de qualquer pessoa. 1 Pedro 3:20 diz que muitos foram salvos pela água. não foram pela água? Uns morreram pela água, outros foram salvos pela água. É 1 Pedro 3:20. Se você for pregar o evangelho, aprenda com Jesus no capítulo 3, aí no capítulo 4 de João. Capítulo 3, verso 20 de 1 Pedro diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. É como que eles dentro da arca representavam que eles haviam morrido e ressuscitado. Foram salvos por uma regeneração. A água os salvou. A água tem que sepultar a carne. Aquela geração da carne foi sepultada e ficou uma geração do Espírito. Noé, os 8, né? A arca continha 8 pessoas, representando a nova geração. Tanto que com aquela geração Deus povoou a terra de novo. Mas Deus teve que sepultar uma geração. Da mesma forma, hoje, o que é o nascer de novo? É o sepultar uma geração velha e levantar uma nova. Nascendo de novo. Uma nova criatura. Um novo espírito. Um novo coração, aquele coração mole. Não mais aquele coração duro, que não penetra. Deus não penetra nele. Palavra de Deus não penetra, nada de Deus penetra ali. Então ele disse: olha, vou dar para vocês um coração novo, vou tirar o coração de pedra da vossa carne e vou colocar um coração de carne. Significa que agora você é sensível para Deus nos teus sentimentos, nos teus afetos para com Deus. Você é sensível, antes você não era. Antes você era por si mesmo. Você, tudo era para você, agora tudo é para o Senhor. Este é o novo nascido. Ele vive só para Deus. Agora, o homem não nascido de novo vive só para si mesmo. É coisa maravilhosa esta obra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus sempre é, ela tem ação na nossa vida para sempre. Até Jesus voltar, ela vai ter ação da água. Vai purificar nossa vida sempre. A lavagem da água pela palavra. E o poder do Espírito Santo vai estar sempre agindo na nossa vida. Porque somos nascidos de novo. Deus prometeu, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vós. A diferença entre aqueles que são do Senhor e aqueles que são do mundo é essa questão. É o Espírito que habita dentro de nós. Habita pelo fato de termos sido regenerados pela ação do mesmo Espírito. O corpo que ele formou, ele vai habitar dentro. Assim como ele formou um corpo para Jesus, e ele habitou plenamente em Jesus, todo o corpo que o Espírito regenerar, ele vai habitar. Por isso que todo que nascer de novo, nasceu do alto, tem uma pessoa do alto dentro de si, o Espírito Santo. Glória a Deus. Esta é uma obra que Era impossível nós nos convertermos em... Podíamos nos esforçar, assim como tem religiões que se esforçam, fazem boas obras para alcançar a salvação. Nós temos coisas aí terríveis no decorrer da apostasia da igreja. Coisas, por exemplo, que as pessoas compravam o perdão. Compra o perdão porque não nasceu de novo. Quando nascemos de novo, não precisamos ser perdoados de mais nada. Fomos perdoados e lavados e purificados de toda a nossa imundícia. Somos novas criaturas. Deus não quer lidar com pessoas que vão fazer esforço para servir a Ele. Olha, quer que eu diga uma coisa? O novo nascido não faz esforço para amar. Ele não faz esforço para não pecar. Ele não é pecador. Ele não é uma pessoa que odeia. Ele é uma nova criatura. Como o Senhor fala ali que no Ezequiel 36... Vocês vão obedecer meus estatutos, vão guardar meus mandamentos. Por quê? Um novo nascido. Ele não faz esforço para obedecer, ele obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Não faz esforço. Porque tem a natureza do Senhor. Nasceu de novo, nasceu do alto. Não há esforço. Nós não deveríamos ficar, né, forçando alguém que nasceu. Por exemplo, uma criança que nasce e está com fome. Ela vai logo para o seio, mas quando a mãe pega ela e põe no seio e fica forçando, e ela não quer, é por certo que ela está doente. Porque toda criança naturalmente vai ao seio da mãe. Nasceu. Por isso que Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 2, são sinais de quem nasceu. Por isso que esse capítulo aí, capítulo 3 de João, é um dos maiores capítulos da Bíblia. Porque é Jesus mesmo falando do novo nascimento e Jesus mesmo falando da vida eterna. Ele falando e doutrinando e ensinando essa doutrina verdadeira e real, a realidade espiritual, nascer de novo. Não há mais clareza do que isso. 1 Pedro capítulo 2, diz assim: deixando pois toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Verso 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O que que o menino novamente nascido gosta? Deseja para se satisfazer e se alimentar? O leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. O novo nascido deseja a palavra de Deus, o leite racional, não falsificado, ele deseja a palavra de Deus. Isso é um menino novamente nascido. Ele nasceu, verso 23 do capítulo 1, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Continuando, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Esse é o homem natural. Toda a carne, tudo que é carne vai para o fogo, vai murchar e vai para o fogo. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo falou, conheço um homem, né, em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Isso está em 2 Coríntios 12, mas não precisa olhar. Vamos ainda ler esse versículo aí. Olha o que ele diz. Ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. O homem agora, o homem verdadeiro que você é o Espírito e a tua alma salva. Agora, ele disse, olha, esse homem foi arrebatado, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Então, quer dizer que o corpo é um invólucro do homem que somos. O corpo, às vezes nós olhamos no espelho e ficamos ali meio chateado, porque o corpo já está meio, né? Esse corpo não é nada. O que é o que está dentro. Conheço um homem em Cristo. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Tanto é que o corpo será substituído na vinda do Senhor. Nós teremos um novo corpo. Um corpo espiritual. Então, que nascido da carne é carne. Então vai se secar e vai cair sua flor, voltando a 1 Pedro 1, 23, 24 agora, né? Agora o verso 25 diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha, somos um novo homem, onde habita a justiça dentro de nós, e a santidade de Deus, e o Espírito de Deus habita ali, para a glória de Deus. E Ele fará uma obra de transformação. O que que acontece? Na nossa alma ainda há uma necessidade de transformação. Então, o Senhor vai ganhando a nossa alma. Cada vez que nós tomamos a cruz, a cruz não significa os sofrimentos que passamos, mas a palavra de Deus que obedecemos. Às vezes nós confundimos. Oh, meu marido é uma cruz para mim, terrível, estou passando uma luta com ele. Minha mulher é uma cruz. A cruz vai ser você amar essa mulher, mesmo não sendo boa. Porque o mandamento do Senhor é este, amai. E isso é tomar a cruz, é tomar a palavra do Senhor e obedecer, aí sim. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A nossa alma não quer, o nosso espírito quer, porque ele foi feito um espírito novo. Deus colocou em nós um espírito novo. O nosso espírito quer, mas a nossa alma não quer. É por isso que vai depender da minha decisão. A alma não quer, mas eu vou tomar a cruz do mesmo jeito, para glorificar o Senhor. Desta forma eu posso realmente glorificar o Senhor e posso dar fruto. E a minha alma ser transformada, ser como a alma de Jesus. Uma alma submissa, uma alma realmente virtuosa, cheia de pensamentos de Deus e não nosso, cheia de afetos de Deus e não nosso, muda, né? Completamente. Somos transformados de glória em glória. A glória que está dentro, considerando que lá dentro do Espírito é a parte mais profunda e íntima, resplandece e passa para a alma, a imagem de Deus passa para a alma e transborda no corpo, em ações, em atitudes, em serviço, em trabalho, porque somos uma nova criatura, somos semelhantes a Jesus. Amém? Vamos dar graça ao Senhor, então, amém? Dê graça a Deus, você é uma nova criatura. Você é transformado de glória em glória na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor.